Palavra de hoje, inicialmente nós estaremos lendo somente Romanos 5, 18. Depois iremos expandindo a mensagem através de outros textos. Romanos 5, 18. Aleluia. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Aleluia. Glórias a Deus. Um só versículo, tem todo um contexto ali, mas dentro desta mesma ideia, este versículo deixa bem claro que para o homem só dois julgamentos, condenação ou justificação. Então o tema desta mensagem é condenação ou justificação. O juiz, diante do réu, ele sempre tem um questionamento: condeno ou justifico? E ele vive uma crise antes de declarar condenação ou justificação, porque o maior desejo do juiz é fazer justiça. É para isso que ele é chamado. O juiz condena quando o réu não comprova sua inocência e nem há quem assuma a culpa pelo crime. E da mesma forma, considera o réu justo quando comprova sua inocência ou outra pessoa se apresenta como culpada pelo crime. Aí tudo fica muito claro para o juiz. Na questão de Adão no paraíso, à primeira vista, a partir da rebeldia, toda a humanidade estava condenada diante de Deus. Mas Deus, sendo justo juiz, ele criou uma oportunidade através do seu filho Jesus. E a oportunidade não foi para algumas pessoas especiais, prediletas. Foi para todos os pecadores arrependidos. E o apelo de Deus para que as pessoas não fiquem na condenação, mas recebam a justificação, é que todos creiam e assim recebam a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, o justo juiz, ele criou esta grande oportunidade para toda a humanidade, através do seu Filho Jesus. Agora, cada pessoa que é condenada é porque ela não crê. A pessoa que crê deixa de ser condenada, sai da condenação e tem a libertação, tem a justificação. A escolha que cada pessoa fizer, Deus respeita. Quem não crê, fica na condenação. Quem crê, não morre, mas recebe a vida eterna. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, será condenado. Então, nós temos aqui Deus colocando para nós estes dois temas. A Bíblia toda aborda a questão de condenação e justificação. Eu estou aqui apenas pegando um pouquinho só desse tema, para reavivar na mente da igreja a importância de estarmos bem atentos quanto à condenação ou justificação, que qualquer uma das duas situações só acontecem pela nossa escolha. Então, Deus, sendo justo juiz, ele deixa bem claro. E ele diz: por uma só ofensa, toda a humanidade ficou sob condenação. Assim, pois, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação. Por uma só ofensa. Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim: mas eu sempre fiz tudo certo. Se eu morrer com um pecado, será que eu vou para o inferno? Adão foi expulso do paraíso e sua família por um só pecado. E se ele não se arrependeu depois, nós sabemos qual foi o seu destino. E assim acontece com cada um de nós hoje. Não tem aquele negócio, ah, mas um pecadinho só, Deus é amor, será que ele vai me condenar? Pecado leva à condenação. Crime leva à condenação. A condenação vem pela rebeldia a uma ordem superior. Muitas vezes a condenação é imediata, como no caso de Adão e Eva e sua família. Outras vezes, age silenciosamente esta condenação, como uma doença que consome as pessoas aos poucos. Nós vemos no dia a dia muitas pessoas sendo consumidas aos poucos. Como Davi, no seu pecado, diz que a mão de Deus pesava sobre ele dia e noite, e ele estava como solo partido pela sequidão de estio. E nós vemos hoje muitas vidas assim, improdutivas por causa do pecado, vão sendo consumidas, mesmo que seja um só. Não adianta ser bonzinho em tudo, mas viver atolado num pecado. Está sob condenação. É isto que a doutrina da condenação nos ensina. Então, Deus é amor, mas ele não tolera pecado, como não tolerou Adão no paraíso. Gênesis 2, 16 e 17 diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você é livre, crente. Seja feliz. Você sabe o que pode fazer e o que não pode. É isto que Deus está dizendo para nós através da experiência dele com Adão e Eva, com a família de Adão no paraíso. Nós precisamos ter esse cuidado de olharmos para o pecado como algo que nos coloca sob condenação. E quando nós caímos em condenação, é o juízo de Deus. Imediato ou lento. Deus cria oportunidade para arrependimento também. Ordens são dadas para serem obedecidas, sem questioná-las. Porque nós, quando murmuramos contra uma ordem de Deus, a serpente entra com a sua solução maligna. Adão e Eva, por um momento, murmuraram. Acharam que podiam ser iguais a Deus. E a serpente entrou com a solução. Então, ordens de Deus nós não questionamos, nós obedecemos. E a bênção assim se estabelece. Romanos 13, 2 diz assim: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, nós precisamos tomar cuidado. Existe um princípio de ordem. E a ordem é mantida através de leis, através de mandamentos. Quando nós transgredimos leis, nós trazemos sobre nossas vidas condenação. Então nós precisamos estar atentos para não cairmos em condenação por transgressão, por rebeldia. A condenação não vem aleatoriamente, como se fala, de graça. Ela não vem sobre uma pessoa assim sem justo motivo. É consequência de rebeldia e pelo fato de se opor à autoridade estabelecida. A condenação, então, ela é uma escolha. As pessoas que caem sob condenação, elas escolheram a condenação. Como Judas escolheu a condenação. E ele mesmo foi e enforcou-se. Adão e Eva escolheram a condenação. O crente, quando peca, escolhe a condenação. E se ele não se arrepender rapidamente, fica sob condenação. E aí os males começam a aparecer de diversas maneiras. Romanos 1, 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. O contexto todo aqui é uma situação, nesta passagem, de perversão completa às leis de Deus, aos cuidados de Deus. O Espírito Santo fala através do apóstolo Paulo, conhecendo eles a sentença de Deus. Eles sabendo que, ao perverterem a palavra de Deus, ao se oporem à palavra de Deus, estão sob condenação, praticam. E outros, mesmo não praticando, aprovam. Precisam tomar cuidado com isso. Ah, eu não faço isso, mas deixa ele fazer, deixa ela fazer. Escancaradamente. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós devemos ser atalaias. Avisar o ímpio e também o justo do erro que está praticando. Ezequiel 3. E muitos outros textos da Bíblia. Então, condenação é uma escolha. Se nós cairmos na condenação de Deus, no castigo de Deus, é porque assim escolhemos. Agora, o crente tem um privilégio. Hoje nós temos o Espírito Santo. É impossível um crente permanecer sob condenação. O Espírito Santo convida aquela pessoa ao arrependimento. A pessoa sente aquele desconforto terrível ao ser escravizada pelo diabo, que é o autor do pecado. E daí a pessoa se arrepende e se reconcilia com Deus. A condenação não é para os filhos e filhas de Deus. Os filhos e filhas de Deus foram chamados para a justificação. E a segunda parte do versículo 18 diz que por um só ato de justiça veio a graça para a justificação de todos. O que é justificar? Justificar é o ato de declarar justo, absolver do crime, inocentar do crime, libertar da culpa imputada. Isto é justificação. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Por um só ato de justiça. Que ato foi esse? Senhor Jesus, morrendo na maldita cruz, se fazendo maldito em nosso lugar. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O grande amor de Deus. Deus nos amou e nos ama de tal maneira que o seu filho morreu lá naquela cruz maldita, se fazendo maldito em nosso lugar, para nos trazer vida, para nos justificar, nos fazendo justiça de Deus. Por um só ato de justiça, somos justificados. Graça de Deus, favor de Deus. Veio a graça sobre todos os homens. O que é graça? Favor de Deus. Mesmo sem merecer. A salvação, o amor de Deus, nós não merecemos. Mas Ele olha para nós e diz, eu quero você comigo. Olha para cada um e chama pelo nome, eu quero você comigo. Eu quero você como filho, como filha. Largue todo esse fardo do pecado, se arrependa e venha a mim. Que eu sou fiel e justo. Isto é graça. Por isso que depois que Jesus veio, ele instalou o tempo da graça. E nós vivemos o tempo da graça. E nós temos esse poder sobre nós. Romanos 5, 20 e 21 fala desta graça sobre todos os homens. A graça é para todos. Não é só para aqueles que estão na igreja. Não é só para os convertidos. A graça é para todos. E nós somos embaixadores de Cristo. Mensageiros da graça de Deus. Nós devemos ser aqueles que levam a mensagem da graça para aqueles que estão em condenação. Isto é poderoso. E também por um só ato de justiça veio a justificação que dá vida. Por um só ato de justiça. Uma só ofensa, veio a morte. Veio a condenação. Um só ato de justiça, o Senhor Jesus, morrendo em nosso lugar, ele manifestou a justificação que dá vida e vida eterna. Romanos 8, 28 a 31. Nós precisamos, então, fazer o quê? Renunciar tudo que nos leva à condenação. Renunciar tudo aquilo que condena. O que que hoje está pesando condenação sobre tua vida? Diga não para isso. E sim para a graça que justifica. Sim para o poder libertador, inocentador que há em Cristo Jesus, nos livrando da condenação aqui na terra eternamente. Romanos 5, 6 a 9. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Glórias a Deus. Justificação. Só há em Cristo Jesus. Não há nenhum outro intermediário que possa nos reconciliar com Deus. Somente Jesus, com o seu sangue libertador, pode nos purificar de todo o pecado que leva à condenação terrena e eterna. Morreu pelos ímpios. Cada um de nós era um ímpio. Era um estrangeiro do reino de Deus. Nós éramos condenados à morte eterna. Mas Jesus morreu por nós. E isso é prova do grande amor de Deus para conosco. Existe prova maior do que o próprio Deus mandar o seu filho se fazer homem como nós e morrer em nosso lugar? A grande prova do amor de Deus para conosco. Deus ama. Agora ele espera uma atitude nossa. Ele espera que nós tomemos a decisão de sair da condenação e vivermos na justificação por meio de Cristo, que dá vida, que nos livra da morte. É bem claro na Bíblia toda, nós somos justificados, somos purificados, somos libertos pelo sangue, não mais de animais, mas pelo sangue do Cordeiro de Deus, pelo sangue do Filho de Deus, o Senhor Jesus. Só assim nós seremos salvos da ira de Deus no dia do juízo. Quem não estiver justificado pelo sangue de Jesus, no dia do juízo, recairá eternamente a ira de Deus sobre as pessoas em condenação. E essas pessoas serão lançadas juntamente com Satanás e seus seguidores no lago de fogo, que se chama inferno. Então, é escolha. Tudo é escolha. A igreja escolheu estar aqui hoje, na comunhão santa. A igreja, cada pessoa escolhe constantemente, faço ou não faço, vou ou não vou, é bom ou é ruim. Em se tratando de condenação e justificação, é escolha que decide o nosso destino eterno. Então Deus quer que nós estejamos escolhendo a justificação no sangue do seu Filho Jesus. Você está em Cristo? Você é nova criatura? Você vive em santidade, obedecendo aos mandamentos de Deus, à palavra de Deus? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Você está em Cristo? Então, nenhuma condenação há. Mas nós precisamos estar em Cristo. E estar em Cristo é viver o caráter de Cristo, obedecendo a tudo que a palavra de Deus manda. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E é este, o nosso Senhor e Salvador, o nosso Redentor, o único que nos tira da condenação, nos justifica e nos reconcilia com o Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus. Deve ser muito triste a vida de multidões que andam por aí diariamente, sabendo que caminham a passos acelerados para a morte e sem nenhuma esperança para a vida eterna. Deve ser uma vida angustiante. Eu muitas vezes, andando pelas ruas, eu me detenho olhando para o rosto das pessoas. O rosto das pessoas falam mais que suas palavras, falam mais que seus olhos. As pessoas andam tensas, muitas vezes falando sozinhas. Franjas diversas no rosto, expressando tensão. Pessoas sem destino eterno. Podem, às vezes, até estarem se sentindo muito seguras, como intelectuais, como profissionais, como seres humanos. Mas quanto ao seu destino eterno, elas estão perdidas. Estão sob condenação e isso gera uma ansiedade muito grande nessas pessoas. Uma incerteza muito grande. E eu vejo muita tristeza na face destas multidões que andam por aí no dia a dia. Porque elas andam sob condenação espiritual. E ainda não descobriram a justificação de Deus através do seu Filho Jesus. Daí vem a nossa responsabilidade. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos mensageiros da graça, da justificação no sangue do Senhor Jesus. Essas pessoas precisam conhecer, através da nossa vida, através dos nossos atos, através da nossa fidelidade, da nossa obediência a Deus, através de tudo que somos, temos e fazemos. É assim que nós levamos a mensagem da justificação no sangue do Senhor Jesus. Romanos 3, 22 e 23. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A justificação em Cristo, somente em Cristo. Fora de Cristo não há justificação. Há engano. Fora de Cristo há condenação. Fora de Cristo há perdição. Libertos do pecado. É assim que Deus quer nos ver. Libertos do pecado. Transformados para servir a Deus. E aí nós andamos em santidade. E assim, o nosso rumo certo é vida eterna. Agora, por exemplo, nós temos certeza que ao sairmos daqui, vamos para casa, vamos almoçar com um parente, já sabemos o que vamos fazer, temos certeza. Mas essa certeza não é absoluta. Qualquer coisa ainda pode nos desviar disto que planejamos. Mas da vida eterna, quando tomamos posse do presente gratuito de Deus, do dom gratuito de Deus, nada nos desvia. É um caminho absoluto. Deus é absoluto. Ele não muda. Quando nós aceitamos o seu plano redentor para nós, isto é imutável. Quando nós andamos conforme ele manda, nada muda. Nenhum poder, nenhum principado, nada pode interferir. Então nós precisamos tomar posse desta justificação que há em Cristo. Porque o salário do pecado é a morte. Mas nós temos algo muito superior. Um presente de Deus. A vida eterna. Isso é graça. Isso é favor de Deus. Não porque Ele nos prefere, mas porque nós escolhemos obedecer. Escolhemos o seu amor e não a condenação que escraviza e mata. Glórias a Deus por isso. Nós estaremos justificados até o dia do nosso encontro com o Deus Todo-Poderoso se refletirmos o caráter de Cristo, se andarmos obedientes a toda a vontade de Deus. Não caia nesse engano. Ah, mas Deus é amor. Por um pecado ele não vai me mandar para o inferno. Pessoas esclarecidas já me falaram isso. Composto de teólogas. Não tem isso. Deus é fiel e justo. Ele não muda. O exemplo mais vivo de tudo isso era Adão. Adão tinha perfeita comunhão com Deus, tinha vida eterna no paraíso. Um único pecado foi banido do paraíso e recaiu condenação sobre ele e sobre toda a humanidade. Então não caio neste engano. Tem muitos teólogos por aí dizendo que não é qualquer pecadinho que leva para o inferno. Se é crente fiel e morrer sem confessar um pecado, não vai para o inferno. Tem muita gente afirmando isso. Eu não quero correr esse risco. Eu não quero fazer esse teste. Eu quero ser achado por Deus sem nenhum pecado que me condene. É isso que a Bíblia toda recomenda para nós. É justificado ou condenado? Não tem o meio termo. Estas doutrinas são importantes nós conhecermos bem, como toda a doutrina da palavra de Deus. Condenação, justificação. É uma escolha. Isso se chama livre-arbítrio. Deus respeita o livre-arbítrio de cada pessoa. Deus respeita. Livre-arbítrio é a vontade inteligente que leva as pessoas a tomarem decisões. Livre-arbítrio é uma coisa pensada. A pessoa decide porque assim quer. Decide realizar obras ruins ou boas. Decide obedecer ou se rebelar. Decide fazer o que bem entende. E Deus respeita. Isso é livre-arbítrio. Eu bem entendo, pelo meu livre-arbítrio, que só tem um caminho para a minha vida. Ser um seguidor de Cristo. Desenvolver em mim, dia após dia, o caráter de Cristo. Isso é livre-arbítrio. A minha escolha é essa. E Deus espera que toda a humanidade faça essa escolha. Escolha pelo que é certo, pelo que é do reino de Deus, pelo reino de Deus. Deus já tomou a sua decisão há muito tempo, desde antes da fundação do mundo. A decisão de salvar o pecador. Isso é ponto pacífico. Para Deus isso já está pronto e nada toca nisso, desde a eternidade. O que que eu preciso fazer então? Concordar com essa decisão de Deus. Eu preciso receber esta proposta reconciliadora com Deus em Cristo Jesus. Quando eu recebo essa proposta, eu estou usando o livre-arbítrio. Eu decido ser aí um crente fiel. Eu decido viver na minha carne o caráter de Cristo. Isso é o livre-arbítrio para pertencer ao reino de Deus. Mas o livre-arbítrio também pode ser para a condenação. Se rebelar à vontade de Deus. Querer criar regras conforme a sua vontade e não conforme a vontade de Deus. Aí entram as chamadas interpolações que comentamos há pouco. Comentários extra-bíblia no meio da Bíblia. Pessoas querendo mexer até na palavra sagrada. E muitas pessoas mexem, levando entendimentos errados para muitas pessoas. Nós precisamos usar o livre-arbítrio para fazer somente aquilo que é certo, que é puro. Porque Deus é essencialmente puro, santo. E Ele quer que a sua igreja seja assim. Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Entendimento, alma, né? A qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Seja a paz de Cristo, a paz, o árbitro. Porque se nós recebemos Cristo, recebemos a paz de Cristo, recebemos o fruto do Espírito, e aí muda todo modo de julgamento, muda toda a arbitragem, todo o nosso modo de julgar as coisas. Então a paz de Cristo deve ser o árbitro no nosso entendimento, na nossa alma. A qual? Olha na tua Bíblia, a qual? A concrase, a qual? Quer dizer que nós fomos chamados, também fosse chamados, nós fomos chamados a esta paz de Cristo para estar arbitrando, para estar dirigindo, ditando as regras quanto ao nosso livre-arbítrio. Então a paz de Cristo, e a paz de Cristo vem pela obediência à palavra de Deus, vem pelo entendimento da palavra de Deus colocado em prática. Nós fomos chamados em um só corpo, e sede agradecidos, o corpo de Cristo. E sede agradecidos. Gratidão. Então uma pessoa que tem a paz de Cristo guiando o seu entendimento é uma pessoa feliz, é uma pessoa sorridente. A pessoa grata não vive murmurando, a pessoa grata é sorridente. Não aquele sorriso teatral, o sorriso que nasce da alma, que nasce do espírito. A paz de Cristo é esse poder. Ela nasce de dentro para fora, transcende a inteligência humana, transcende os artifícios teatrais, esses modos de manipular comportamento e pessoas. Vai além disso. Então, nós precisamos deixar que o nosso livre-arbítrio seja domado pela paz de Cristo, pelo poder de Cristo, pelas riquezas de Cristo na nossa alma, na nossa vida. Deus sempre ele foi extremamente fiel e justo. Ele apresenta o que é bom e também o que é ruim. Olha, Adão, tudo aqui é teu. Tudo é para seu bem-estar, para seu lazer. Tudo é para você estar usando livremente. Tudo isso aí para tua glória e para a glória de Deus. Mas não toque ali naquela árvore. Se você tocar, se você tomar posse, você vai morrer. Deus apresenta claramente. E os mandamentos são para isso. Na nossa Bíblia, ele diz, através de mandamentos, isto é intocável. Se você tocar nisso, certamente morrerá. Não peque, se rebelando a esse mandamento, porque isso é morte. Pecado é morte. Ele alerta sobre os benefícios e riscos, como fez com Adão e Eva. A Bíblia toda continua nos alertando sobre benefícios e riscos. E deixa cada um livre para escolher o que lhe convém. Condenação ou justificação. Exatamente isto que ele fez com Adão lá no paraíso. Com seu próprio filho Jesus. Jesus, o Verbo se fez carne, e Jesus foi tentado de todas as maneiras. Ele deu liberdade também para Jesus. Jesus também poderia, como primeiro homem, Jesus, o segundo Adão, também poderia ter feito o que Adão fez, ser rebelado. O que seria de nós? Mas Jesus, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele dá a liberdade de escolha. Jesus podia escolher, mas ele orou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade. A tua vontade é superior à minha vontade. Faça-se a tua vontade. Livre-arbítrio. Nós vemos claramente Jesus exercendo o livre-arbítrio durante a sua caminhada na terra como homem. Isto tudo é para nós aprendermos a exercitar, a viver, praticando a capacidade de decisão, capacidade de escolha, livre-arbítrio. Nós que escolhemos. Deus dá o universo todo escancarado para nós. Ele diz, o universo está cheio de muitas coisas boas para o teu bem e bem daqueles que você ama, bem daqueles que estão ao teu redor. Mas também tem muita coisa ruim ao teu redor. Muita coisa que te leva à condenação. Eu não vou te proibir de fazer nada. E ele diz, porque onde está o meu espírito, aí há liberdade. Tem liberdade. Se você for guiado pelo meu espírito, você tem liberdade de fazer somente aquilo que me agrada. Agora, se você se deixar guiar pelo espírito maligno, você vai ser escravo, vai cair em condenação. Isto é livre-arbítrio. E nós estamos vivendo, mais do que nunca, pela intelectualidade muito desenvolvida nos últimos tempos, mais do que nunca, o poder do livre-arbítrio. E mais do que nunca, o diabo tem interferido neste poder do livre-arbítrio, decisão. O homem está muito pior do que Adão quando se rebelou hoje. Ele está querendo brincar de criar a palavra de Deus, se colocando no lugar do Espírito Santo de Deus, mudando a palavra de Deus, brincando de Deus em todas as áreas que afetam a humanidade no seu dia a dia, ciência, cultura, todo tipo de intelectualidade. E aí eles puxam isso também afetando o lado espiritual do homem, porque nós somos essencialmente espirituais. Mesmo o incrédulo, ele é espiritual, porque Deus colocou o espírito que pertence a Deus dentro de cada um. E quando morre, o corpo vai ao pó e o espírito que pertence a Deus volta a Deus. Para a justificação ou para a condenação. Mas ele pertence a Deus, o espírito. O espírito que está em nós é sobrenatural, o espírito humano. E quando nos tornamos crentes, vem o espírito de Deus, que toma conta do espírito humano e do corpo humano. E aí é o poder, a autoridade que há no crente. E aí ele passa a fazer parte do corpo de Cristo. Tudo isto pelo livre-arbítrio. Tudo isso pela escolha pessoal. As escolhas são pessoais. Eu não posso escolher por ninguém. Ninguém pode escolher por mim. E Deus respeita esta capacidade de escolha que há em nós. Deuteronômio 30, 19. Este versículo a igreja conhece bem. Os céus e a terra tomou hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Veja como Deus é tremendo. Ele, nós nem podemos dizer que Deus é inteligente. Ele nos fez inteligentes, mas ele, a inteligência de Deus é incalculável comparada à nossa. Mas ele quis que nós tivéssemos um pouquinho da sabedoria que ele tem. Por isso que ele nos fez inteligentes. E ele escancara aqui tudo a nossa presença. Os céus e a terra tomou hoje por testemunhas contra ti, que te propus. A proposta dele é para escolhermos. Você tem a vida ou a morte? Você tem a bênção ou a maldição? Escolhe. Eu respeito a tua escolha. Mas eu quero que você escolha a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deus espera que nós usemos a inteligência que Ele deu para escolhermos aquilo que nos dá vida. Não só a nós, mas também para a nossa descendência. Isso é poderoso. Veja o poder que Deus deu para nós. Poder de decidirmos sobre algo muito precioso. A obra das mãos de Deus, que é a nossa vida. Nós somos obra das mãos de Deus. E Deus diz, olha, eu confio em você. Decida. Aquilo que você decidir, eu respeito. Condenação ou justificação. A justificação está pronta. Mas se você escolher a condenação, também está pronta. E tem um lugar certo, como também há um lugar certo para aqueles que aceitam a justificação. Inferno ou céu. Inferno para a condenação, céu para aqueles que estão em justificação. Glórias a Deus, porque existe condenação, justificação, e nós temos o poder dado por Deus para escolher. Glórias a Deus, porque Ele também espera de braços abertos que nós, se cairmos em condenação, que nós nos arrependamos e estejamos indo a Ele para sermos justificados no sangue do seu Filho Jesus. Isso é tremendo. Mas isto cabe a cada um de nós. A Bíblia é para ser lida e o Espírito Santo ajuda a abrir o entendimento. O pastor, no poder do Espírito Santo, ajuda a abrir o entendimento. Mas a decisão é de cada ouvinte, é de cada leitor, é de cada pessoa. Glórias a Deus, porque nós temos esse poder em nós. Mas esse poder pode ser para a vida ou para a morte. Ele só é para a vida quando nós recebemos o poder do Espírito Santo para guiar a nossa vida. Aí sim. Aí tudo vai bem. E vivemos a perfeita justificação de Deus em Cristo Jesus. Condenação ou justificação? Efésios 1, 3 a 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Em amor, nos predestinou para ele, para adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Glórias a Deus. O grande amor de Deus diz: não queira a condenação. Eu tenho para você a justificação. Você é um predestinado, desde antes da fundação do mundo, para viver a justificação no sangue do meu filho, Jesus. Deus fala assim para cada um. Mas você tem um livre-arbítrio. Eu quero que você escolha a justificação. Deus está toda hora falando isso para nós, para a humanidade. Deus, para acabar com a condenação que reinava sobre a humanidade, o que ele fez há 2000 anos atrás? Ele pegou e decidiu adotar muitos pelo livre-arbítrio, mandando seu filho para morrer em nosso lugar. Resolveu adotar multidões através do seu filho Jesus. E ele espera que cada pessoa escolha aceitá-lo como pai. A escolha é nossa, livre-arbítrio. Não adianta só falarmos: ah, Deus é pai, Deus é meu pai, Deus é meu amigo. Não, nós precisamos viver nesta condição de filhos, nos identificando em tudo que fazemos com o pai. Filho leva sobrenome dos pais. Nós, como filhos de Deus, levamos a presença de Deus pelo seu Espírito, o selo de Deus, que é o Espírito Santo. Todos percebem que nós temos uma identidade com Deus, pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, mudando a nossa conduta, mudando o nosso comportamento. Romanos 5, 15 a 17. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Mas se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O reino, a justificação é por meio de um só, Jesus Cristo. E nós precisamos escolher e viver nesta escolha constantemente. Não é uma hora escolher Jesus, outra hora o mundo. Uma hora reino de Deus, outra hora reino das trevas. Não. Nós devemos permanecer, como Jesus fala. Permanecer. Permanecer é uma condição de não mudar. E nós não podemos ficar inconstantes em relação a Deus e o seu reino. Precisamos ser constantes. Porque sendo constantes, permanecemos justificados. Sendo inconstantes, vem a condenação. Então, glórias a Deus, porque ele é muito claro no tocante àquilo que ele deseja de nós. É muito claro no tocante àquilo também que ele não deseja, mas que nós podemos escolher. E glórias a Deus por isso. Um tempo atrás nós pregamos: quem avisa, amigo é. Muitas pessoas dizem: Deus é meu amigo. Nós precisamos prestar atenção nos avisos que ele dá. Aí sim nós seremos amigos dele. E Jesus uma vez disse: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E glórias a Deus, que a família abençoada de fato seja amiga de Deus. Que todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, de fato, exerçam o livre-arbítrio, escolhendo ser amigos de Deus. Ficando justificados no sangue de Jesus e livres da condenação eterna. Glórias a Deus.